de número 37, a nossa irmã Marilda, que esteve aqui falando um pouco antes de nós, ela esteve falando dos dias difíceis, das tribulações em que vivemos. E nós encontramos muitas passagens nas Escrituras que falam desse momento de dificuldade que o povo de Deus teria de passar. O Senhor dizia que nós teríamos aflições, que seria difícil mesmo, mas que aquele que perseverasse até o fim, este seria salvo. O apóstolo Paulo também fala de dias trabalhosos que nós passaríamos e que muitos não suportariam esses dias. Muitos não suportariam a verdadeira doutrina de Jesus. E nós precisamos estar atentos a esta palavra, esta exortação que o apóstolo fala, para a gente estar vigilante, para que a gente possa suportar os dias trabalhosos, dias difíceis. E aqui neste salmo, irmãos, nós encontramos alguns versículos que vêm nos consolar para esses dias difíceis em que atravessamos. No versículo 25 do salmo 37, o salmista Davi, ele diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Apenas até aqui, irmãos. Este versículo, o salmista Davi, ele está escrevendo todo este salmo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, é uma palavra, irmãos, verdadeira. É uma palavra que é uma promessa que o Senhor faz a nós. E nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. A palavra que Ele nos promete, que nós não vamos ter que mendigar o pão, Ele diz. Davi dizendo: eu fui moço e agora eu sou velho. Ele diz: eu nunca vi um filho de Deus a ter de mendigar o pão. Então é uma palavra para nós, irmãos. Nós seguirmos o Senhor, se formos fiel ao Senhor, nós não precisaremos mendigar o pão. O Senhor não deixará faltar. É o que ele diz mais adiante. E ele diz mais, ele fala assim no finalzinho do versículo 25: nem a sua semente também terá de mendigar o pão. Você não será desamparado e nem a sua semente. O que é a nossa semente? São os nossos filhos. Os nossos filhos, os nossos netos são sementes nossas. Então, se nós formos fiel ao Senhor, irmãos, o Senhor não vai deixar faltar a nós e nem aos nossos filhos o necessário. Olha que bênção. É uma promessa do Senhor. E ele diz mais, ele diz assim: o Senhor compadece sempre, ele empresta e a sua semente é abençoada. Ele pede para nós: aparta-te do mal e faze o bem e terás morada para sempre. Olha, irmãos, nós precisamos nos apartar do mal. Aquilo que a gente sabe que nós não estamos agradando a Deus, aquilo que sabemos que o que estamos fazendo, o Senhor não está contente, irmãos, nós precisamos nos apartar. É difícil nos apartar do mal? É difícil. Às vezes a gente acha até que é impossível por nós mesmos apartar. Mas nós temos um que nos ajuda, irmãos. Nós temos um ajudador, que é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Aquele que venceu o pecado, aquele que venceu o inimigo, que venceu Satanás. Se ele estiver ao nosso lado, irmãos, nós venceremos também. Nós passaremos, nós suportaremos. Nós nos apartaremos do mal, se o Senhor estiver conosco. Tiago diz na sua carta assim: busque a Deus, aproxima-te de Deus, que o inimigo se afastará de vós. Então este é o caminho, nós temos que nos aproximar mais de Deus. E como fazer? Através da nossa oração, através da nossa leitura diária, através da nossa vinda à igreja, quantas vezes for possível. Tudo isso faz a nossa aproximação de Deus. E nos aproximando de Deus, o inimigo tende a se afastar, a se apartar de nós. Amém? Ele diz assim que o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Então o Senhor, ele ama os justos, Ele não nos desampara se formos seguidores da sua palavra, seguidores de seus passos. Amém? Que Ele nos abençoe a todos, irmãos. Que possamos estar com o nosso coração aberto e alegre para receber a palavra. Que Ele nos abençoe a todos.
Irmãos amados, reunidos nesta casa, aos que em outras cidades estão recebendo a palavra, a paz do Senhor Jesus resplandeça sobre nós, sobre a vida deles, as suas casas, e o poder do Espírito Santo se faça presente para preservar a nossa vida, para preservar a vida de todo o povo que foi separado, aqueles que o Senhor disse ter santidade, não porque somos puros, mas porque fomos mesmo colocados à parte do mundo. E nós estamos hoje reunidos diante da palavra de Deus, e ela tem toda uma gravidade, a palavra anunciada. Ela não guarda meio termos. Ela fala aqui de uma grande salvação, de uma grande oportunidade que é dada pelo Senhor para nos livrar de uma perdição. Durante a exortação, a instrução do Espírito, ela diz que se nós nos aproximarmos de Deus, o diabo se afasta de nós. E o contrário é também verdadeiro. Se nós nos afastarmos de Deus, o diabo se apodera de nós. Não há uma outra via para seguirmos. Ou nós andamos com o Senhor, ou nós andamos com o diabo, irmãos. Mas o que é andar com o diabo? É nós vivermos uma vida longe do Senhor. Hoje estamos vendo muitas tragédias que estão acontecendo aí na vida das famílias. E nós vemos assassinatos todos os dias, nós vemos mortes estúpidas que estão acontecendo, doenças, pestilências que vão se apoderando aí da humanidade. E quando a gente liga a televisão, nos chega notícias de todo mundo que estes males não estão só sobre o nosso país, mas sobre todos os países, não importa o seu grau de desenvolvimento. É um momento delicado. Ou nós buscamos o Senhor, ou nós vamos sofrer as consequências. A palavra de Deus é muito clara e nos chama e nos convida a se afastar do mundo e se aproximar de Deus. Hoje nós tivemos na casa aqui uma reunião administrativa em que reunimos os membros da igreja. E uma das propostas que nós fizemos foi a de criarmos a cada 2 meses um sábado do Senhor. E o que seria esse sábado do Senhor? Nós viríamos para cá logo pela manhã e passaríamos o dia juntos tratando das coisas do Senhor, vivendo somente para o Senhor. Pode parecer que é uma coisa muito fácil de ser feita, mas uma das regras que ficou estabelecida é que nós vamos deixar o telefone celular em casa. Por quê? Porque através do telefone celular nós estamos ligados no mundo. A nossa mente está recebendo uma influência constante do espírito do mundo, irmãos. Pessoas conhecidas e desconhecidas nos enviam mensagens que são produzidas por pessoas, né, por indivíduos que fazem parte desse mundo. A nossa mente está contaminada com o mundo. Os nossos filhos estão contaminados pelas coisas desse mundo. Parece que nós não temos uma noção muito clara do que é ser santo, o que é ser separados para ser sementes de uma nova geração. Nós não somos pessoas comuns, nós não podemos viver como as pessoas que vivem lá fora sem o conhecimento de Deus. A nossa vida precisa ser diferente, irmãos. E vocês sabem que o espírito do mundo tem um poder muito grande, e nós nos deixamos iludir com muita facilidade pelas coisas que o mundo nos oferece. E estas coisas nem sempre trazem benefícios para nós. Até que ponto estamos sendo influenciados pelo mundo? Então, quando nós vamos fazer um dia para o Senhor, e essa experiência vai ser estendida depois a todos os frequentadores da igreja, todos os irmãos, nós vamos ver o quanto é que nós estamos dependentes do que o mundo nos oferece. Não podemos estar fora do caminho do Senhor. Isso pode estar acontecendo? Isso pode estar acontecendo. Nós precisamos ser diferentes até que ponto? Irmãos, viver com Deus é diferente de tudo que o homem faz aí fora. Ah, nós temos muitas igrejas e tudo mais, e seitas, e é tudo muito bonito. Hoje a democracia diz que todo mundo tem que respeitar todo mundo, etc. e tal, aleluia, e tome festa, e tome comemoração, e tome louvor. Tudo bem, vamos seguindo. Mas nós não estamos falando aqui, irmãos, de uma vivência superficial da fé. Nós estamos falando aqui de uma vivência dedicada a Deus. Nós não podemos viver como vivem os gentios. Sabe quem são os gentios? São aqueles que estão dentro da igreja e que vivem a fé só de aparência, que não tem profundidade nas coisas de Deus, que não tem conhecimento das coisas de Deus. No dizer do apóstolo Paulo, nós precisamos ser mais judeus na maneira de viver a nossa fé. Falamos de Deus, pedimos a Deus, imploramos a Deus, clamamos a Deus, louvamos a Deus, e vamos lá sentar com os pecadores, e para beber com eles, para comer com eles. Temos intimidade com pessoas que estão enterradas no pecado até o pescoço. Não sabemos separar as nossas companhias. Por quê? Porque nós não somos fiéis ao Senhor. Porque tratamos com superficialidade as coisas do Senhor. Não sabemos quem que nós somos. Ainda não nos colocamos como deuses que somos, segundo as Escrituras nos ensinaram. Para nós vamos morrer. Então, bom, se vamos morrer, precisamos gozar um pouco, desde que seja possível. Será que eu tenho dinheiro? Quero viajar, quero passear, quero gozar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Irmãos, nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para nos credenciar a participar de um movimento de renovação da vida. Nós viemos aqui para nos preparar, para sermos sementes de uma geração nova, de mulheres e de homens que têm uma maneira diferente de viver. As nossas vidas, como disse a nossa irmã aqui nas suas palavras, eram para ter sido ceifadas há muito tempo, a nossa existência como alma imortal. Não estou falando como seres mortais, não. A maioria das pessoas pensa que nós nascemos na barriga da mãe. Nós somos imortais, irmãos. E a nossa vida já era para ter sido ceifada há muito tempo, a nossa existência. Mas Jesus pediu ao Pai que nós pudéssemos ser trabalhados para que nós pudéssemos dar frutos. Nós somos árvores da casa do Senhor. Jesus disse: vós sois ramos da grande videira divina, e vocês precisam dar frutos. Eu preciso me conscientizar de quem eu sou. Se eu viver como vive a maioria dos religiosos, indiferentes, a gente vai na igreja para quê? Você entra na igreja e sai dela sem saber uma coisa nova que te contaram? Não te contaram nada. A palavra que é ministrada na igreja, ela por acaso ela faz um peso dentro do teu coração? Ela acusa você dos seus pecados? Ela penetra a profundidade do teu ser e leva você a pensar sobre a tua vida? E sobre o que você precisa fazer para superar as dificuldades da sua vida? A palavra faz esse papel ou não faz? Se não fizer, troca de igreja, troca de pastor, porque você está morrendo e não sabe. Infelizmente, quem não apresenta a palavra de Deus com todas as suas consequências, faz com que a árvore, em vez dela dar fruto, ela possa ir se secando. Ela vai se secando, irmãos. E o Senhor vem trabalhando a nós, vem nos chamando para algo que está além da nossa imaginação. Nós estamos cansados desse mundo? Você está feliz? Vamos tomar como exemplo aqui o nosso Brasil, pronto? Vamos tomar como exemplo o Brasil. Você está feliz com o que você vê na televisão a respeito da saúde pública? Os hospitais lotados, as pessoas morrendo porque não encontram atendimento? Você está contente aí com o teu plano de saúde? Nem o plano de saúde está te atendendo mais. Você precisa pedir por favor para que eles possam atender você. Você está contente com isso? Você está contente com a segurança no nosso Brasil? Nós estamos vendo as cidades atormentadas aí por bandos que vão lá explodir caixas eletrônicas para poder roubar os bancos. Estamos cansados de ver os policiais sendo assassinados, as pessoas comuns sendo assassinadas por bandidos, por meninos que se transformaram em bandidos com 13, 14 anos de idade. Você acha que isso é um mundo justo? Estamos cansados de ver a corrupção generalizada que existe no nível, desde a presidência da República até o mais baixo vereador dos vilarejos, todos corrompidos pelo desejo de ganhar um dinheiro que não é deles. A corrupção entrou em todos os níveis do país. Vocês estão contentes com isso, irmãos? Estamos felizes com esse estado de coisas? Com as doenças que estão se espalhando, ceifando vidas, e que ninguém tem a quem reclamar? Nós estamos felizes com esse estado de injustiça que está sobre esse mundo? Ou nós não pensamos nisso? Será que nós só ficamos em casa lá, cuidando da nossa vida, da nossa família, e o mundo acabando lá fora, e nós achamos que o fim do mundo não vai bater na porta da nossa casa? Porque você mora num condomínio, lá na tua casa, trancado, tem guarda, tem isso, tem aquilo. Você acha mesmo que os guardas vão segurar a turba? Você acredita mesmo que dois, três guardas na frente do teu condomínio é capaz de segurar 30, 40 homens armados até os dentes das armas mais poderosas que tem, como eles fazem com a polícia? A gente tem visto na televisão. Recentemente, num assalto a banco, lá no, em Santos, no litoral, eles ficaram uma hora explodindo a parede onde tinha o cofre, lá numa empresa de segurança que carrega dinheiro para cima e para baixo. Uma hora explodindo a parede do cofre com dinamite. Sabe o que eles fizeram? Seguraram a polícia lá longe, armados até os dentes. Você acha mesmo que você está seguro no teu condomínio? Ah, irmão, o mundo está acabando, criatura. Dá uma olhadinha lá fora. Acha mesmo que é justo o que está sendo feito nos países desenvolvidos, na Europa, onde aquela turba de gente que vem dos países em guerra, crianças, homens e mulheres, velhos, que são colocados ali, e que são jogados de um lado para o outro, porque os países não têm como colocá-los lá, ou não querem colocar. O mundo está se acabando. Nós queremos esse mundo dessa forma, ou nós desejamos que o mundo seja melhor, ou você acha que o seu filho vai viver em que mundo? Daqui 10 anos, 20 anos, acreditas mesmo que eles têm a solução? Para as questões que estão destruindo a humanidade, qual que é a solução? Dá dinheiro para todo mundo, para os países? A gente sabe que o dinheiro não é a solução. Os países ricos não sabem o que fazer com a sua segurança. Nós não desejamos um mundo bom, um mundo seguro, um mundo sem doença, um mundo onde todas as pessoas enfermas podem receber atenção, onde todos podem ter comida para comer, pode ter uma moradia segura, onde não exista os bandidos e corruptos que estão na frente da administração pública. Nós não desejamos um mundo desse? Nós não desejamos que todos os ditadores que tem no mundo, todos os homens maus que promovem guerra, os países que fazem comércio de armas, e nós sabemos quem são os países, os mais ricos e poderosos do mundo, fazem comércio de armas, eles promovem guerras no mundo para vender as suas armas para esse povo se matar? Nós queremos isso? Acha que isso tem solução? Irmãos, nós queremos um mundo onde a gente possa viver em paz, criar os nossos filhos. Todo mundo tem o direito de criar os seus filhos. E se nós queremos esse mundo, nós estamos sendo chamados para construir esse mundo. Isso está além de igreja, está além de crença. É um chamado do Criador, é um propósito de Deus. Ele está chamando o povo dele, diz: oh, nós precisamos construir uma nova humanidade. Por quê? Esta velha está morrendo. Não tem remédio. A doença que ela tem é incurável. Não é dinheiro, não é problema de instrução, não é educação. A causa do mal está do outro lado. É invisível, que traz uma doença visível, que altera o comportamento, a conduta das massas, dos povos. É incontrolável, não tem como controlar isso. Não há nada a fazer. Então, o que vamos fazer? Vamos preservar a nossa santidade. Quer dizer isso? Vou guardar minha casa. O que eu vou fazer para guardar minha casa? Vou chamar os guardas armados até os dentes lá para guardar minha casa? Vou contratar uma empresa de segurança? Armada com AK-47, 49, sei lá o nome dos fusíveis que eles usam lá? Não, eu vou colocar para guardar a minha casa a cruz do Senhor. Porque Ele é Senhor sobre a morte e sobre os infernos. Se Ele é Senhor sobre tudo, e esses bandidos, eles são agentes de Satanás. Já viu eles dando entrevista na televisão? O bandido, o que, que ele fala? Ele fala, não, o dinheiro é nosso. É minha parte. Como tua? Você não ganhou, você não trabalhou, criatura. Entendeu? A mente dessas pessoas é totalmente possuída pelo mal. Lá de baixo. Então, quem vai proteger a minha casa? A cruz do Senhor. É o Senhor que vai proteger a minha casa. É o Espírito Santo que vai proteger a minha casa. São os guardiães do Senhor que vai proteger a minha casa. Se o mal é invisível, eu não posso contar com guardas visíveis. Se a doença é invisível, eu preciso também de um remédio que é invisível. Eu preciso do Senhor na minha casa. Amém. Os vizinhos de lá vão ter problemas, de cá também. A desgraça não vai entrar na minha casa, porque o Senhor está nela. Quem quiser proteger a sua casa, tem que passar o sangue do cordeiro lá na porta. Não é isso que aconteceu lá no Egito? Lembra da história do Moisés? Quando o anjo destruidor veio sobre o Egito para tirar a vida dos primogênitos, a instrução do Senhor foi que matasse um cordeiro, colocasse o sangue na porta da casa. Não vamos matar o cordeiro que já foi morto na cruz. Mas o Senhor precisa estar na minha casa. Eu fui chamado para construir o novo mundo, a nova humanidade. E a velha? A velha vai acabar. Eu não disse o mundo, eu disse que a velha humanidade vai sucumbir. E quando vier esse tempo, todas as coisas que você conhece vão ser profundamente modificadas. Tudo, tua profissão, tudo que você faz vai ser mudado. Talvez você não vai nem usar telefone celular mais. Você vai sofrer muito? Você acha mesmo que no mundo novo a gente vai ficar teclando no celular? Não vá, irmãos. A gente tem muitas outras coisas importantes para fazer. Não é? Salmo 95, vamos lá. Os irmãos das outras cidades, por favor, Salmo 95. Senhor, vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. A palavra está chamando você para vir. Isso quer dizer o quê? Saia dessa tua vida, venha para outra vida. Venha conhecer uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar. Você quer ser feliz? Só tem uma via, não tem duas. A gente vai te mostrar o caminho. Não é igreja, é uma forma de você entender a palavra anunciada por Deus ao seu povo. É a única via de sermos felizes. Vinde! Saia aí dessa tua maneira de pensar, de ser e de viver para receber uma boa nova. Hoje o estudo de Hebreus nos falou que Jesus é um apóstolo. Uma revelação estranha, porque ele tinha 12 apóstolos. Mas a palavra apóstolo significa mensageiro. Alguém que traz uma boa novidade. A gente quer que você venha, porque existe uma boa nova que você precisa saber. Cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremos o Senhor com salmos, porque o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre todos os deuses. Amém. Por que rocha? Por que que o Senhor é apresentado para nós como uma rocha forte, poderosa? As Escrituras, ela nos fala muito da construção de uma casa, que se aplica à construção dessa humanidade e também à nossa vida pessoal. Jesus dizia que se nós construirmos a casa sobre a areia, virão tempestades, rios, ventos, granizos, raios, enfim. E se ela não estiver sobre um alicerce firme, as paredes vão ceder e a casa vai ruir. E será grande a queda dessa casa. Por esta razão, a palavra, ela diz para nós que o Senhor é a rocha da nossa salvação. É sobre Ele, sobre os seus fundamentos, ensinamentos, princípios, conselhos, direcionamentos que nós precisamos estabelecer a casa da nossa vida. É complicado? Não, não é. Eu preciso em algum lugar fazer alguma coisa? Não. Eu preciso ter na minha casa lá um nicho lá para pôr um santo dentro? Não, não tem necessidade. Tenho que ir num santuário em algum lugar? Não, não precisa, não está escrito isso aqui não. É outra coisa. Eu falo sempre, olha, a religião é uma coisa dos homens. Eu não estou dizendo que não tem utilidade. Eu estou dizendo que isso não está na Escritura. Que existe uma mensagem que pode mudar a nossa vida, que independe do que dizem os homens. A palavra diz, estabeleça a sua casa sobre fundamentos de Deus. Quais são esses fundamentos? O Senhor nos diz, olha, basicamente, amor irrestrito ao Pai. E segundo, amor irrestrito ao próximo. A Deus, sobre todas as coisas, ame. E ao próximo como a ti mesmo. Esse é o alicerce seguro para eu construir a minha vida. Eu quero ser feliz, eu preciso considerar a palavra de Deus. Nós temos já 30 anos de casado, não é bem? Está ali sentadinha. 30 anos. Desses 30 anos de casamento, nós tivemos muitos períodos de crise, o que é natural na vida de um casal. Sabe o que a gente fazia para resolver? A gente busca a palavra de Deus. Eu posso achar isso, achar aquilo, e a gente tem o evangelho. Às vezes nós estamos fora da nossa razão e juízo, isso acontece, às vezes nós perdemos o juízo. E falamos uma coisa que é meio fora, né? Ali possuído de uma irracionalidade, de um espírito desse mundo. Falamos uma bobagem qualquer lá, e você pergunta assim, e a gente vai fazer o que com o evangelho de Jesus? Onde é que você vai pôr ele? Ah, eu vou largar de você, vou embora, vou fugir, nunca mais quero te ver. Sim, e o que nós vamos fazer com a palavra de Deus que diz que a gente não pode se separar? Então faz o seguinte, pega o seu nervosinho, guarda ele, vai esfriar a cabeça e tal, e vamos seguir, porque a palavra diz que a gente tem que seguir junto, meu filho. Entendeu? Então, como é que eu resolvo os meus problemas? Com a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não tem discussão. Não tem conversa. Ela diz, você tem que perdoar ela que te aborreceu. Daí ele vem reclamar de novo, no outro dia ela pediu para perdoar de novo, ela perdoa novamente. Quantas vezes? 70 vezes 7. Quais são o seu papel de marido com a sua esposa? Está perfeitamente escrito na palavra como que o marido deve agir. O marido não deve agir do jeito que ele pensa, ele deve agir conforme está escrito na palavra de Deus. Mulher, qual que é o seu papel? Quer saber o que você tem que fazer? Na vida? No casamento? A palavra de Deus diz como você tem que fazer. Não tem conversa. Ah, mas o autor da telenovela lá agora é moderno, é isso, aquilo. O que me interessa o que diz o autor da telenovela? Ah, agora nós estamos fazendo inclusão, igualdade, não sei do que, não sei disso, não sei daquilo. Não interessa o que o mundo está pensando ou achando, irmãos. Para nós não interessa o que o mundo pensa. O que interessa é o que diz a palavra do Criador. Amém? A gente não vai fazer química sem ter estudado química, concorda? A gente vai explodir o laboratório. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus, que é o nosso manual de conduta. É aqui que você diz o que você tem que fazer. A tua opinião não interessa. O que interessa é a palavra de Deus. Se você é santo, se você é separado. Agora, se você tem opiniões próprias, segue com Deus, meu filho, vai em frente. Segue seus próprios pensamentos. Quem é sábio, segue a palavra de Deus. Ela é a rocha firme, aonde nós podemos construir a casa da nossa vida, e a casa não cairá quando vierem as tempestades. Amém? É simples demais, não tem como errar. Se a gente levantou a mão, quem é povo de Deus? Eu levanto a mão, eu estou contigo, Senhor, eis-me aqui. Amém? Eu disse para o Senhor, eu estou contigo, Senhor. O que vai ser amanhã cedo? O Senhor que sabe. O que vai acontecer no final do mês? É o Senhor que sabe. Meu Senhor que sabe. Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Nem sei, mas meu Senhor sabe. E se não tiver? Meu Senhor resolve. E se minha filha ficar doente amanhã? Meu Senhor resolve. O ladrão vai invadir minha casa? Não sei. Meu Senhor sabe. Vou viajar, será que eu vou? Alguém vai me atropelar, vai jogar um carro sobre mim? Não sei, meu Senhor que sabe. Eu confio no meu Senhor. O que eu precisar passar pelo meu Senhor, eu vou passar. Porque eu creio na promessa. Eu sei quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. E sei que o Senhor só quer o meu bem. Não quer o meu mal. Isso chama-se rocha. Por isso a palavra do Senhor, ela diz para nós cantarmos e nos alegrarmos sobre essa rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face. Senhor, eis-me aqui. Diz o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu nem sei o que o Senhor quer de mim, mas eu estou à disposição. O Senhor vai construir um mundo novo? Uma nova humanidade? Talvez a gente atravesse esse período, nem... Alguns vão perder sua vida, mas a maioria não. Se nós chegarmos num mundo novo, sinceramente, eu não sei para que eu vou servir. Olhando para mim assim, não sei para que eu vou servir. O que eu sei fazer? Para ajudar na construção do mundo novo. Eu não sei para que eu sirvo, mas o Senhor sabe. Então, o que Ele me der para fazer, eu vou fazer. Então, não tenho que dizer, ah, eu sou professor, ah, eu sou doutor, ah, eu sou não sei o quê, eu sou aquilo, sou político, sou soldado, sou advogado, não sou nada, sou dono de casa. Esquece isso, meu irmão. Levanta sua mão e diz, Senhor, eis-me aqui, eu estou à tua disposição. A hora que o Senhor quiser, o Senhor pode mandar a tarefa. Eu farei. Porque o Senhor é meu pastor. Eu quero obediência ao meu pastor, por quê? Porque teve tempos que nós fomos desobedientes. E a ira de Deus veio sobre nós. Verdade? Verdade. Perecemos muitas vezes porque fomos desobedientes ao Senhor. A palavra diz, aqui nesse salmo, tome cuidado com a sua desobediência. Apresentemo-nos, pois, ante a face do Senhor com louvores, celebremos o Senhor com salmos, cantemos ao Senhor com alegria, porque Ele é o nosso Deus, o Deus grande, Rei grande, sobre todos os outros deuses. Não há nenhum Deus como Ele. Nas mãos do Senhor estão as profundezas da terra, as alturas dos montes. Seu é o mar e Ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Olha a poesia linda dos Salmos para falar da grandiosidade desse Deus. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Amém. Irmãos, a gente é muito fraco de fé mesmo, né? Às vezes eu vejo os muçulmanos orando lá, eles têm um horário de orar. Quando não estão na sinagoga deles, eles carregam um tapetinho, né? Tem a hora certinha lá, eles vão lá, estendem o tapetinho no chão, fica de joelhos lá, eles carregam até uma bússolazinha para saber o rumo de Meca, né? Aí ajustou, é lá, nesse rumo aqui, aí fazem as suas orações, tem lá diversas vezes por dia. E nós fazemos o quê? Essa nossa forma gentílica de viver, desprendida da fé, sem muita preocupação. Não temos dedicação nenhuma ao Senhor, irmãos. Precisamos nos ajoelhar diante do Senhor, não diante da igreja. Às vezes em casa precisamos falar com o Senhor em humildade. Está desesperado? Joelho no chão, filho. Tem alguém morrendo no hospital, você quer pedir que Deus tire a morte da vida dele? A morte está lá, vai levar o sujeito embora. O médico já falou, não tem jeito não. Deus conserta. Esse negócio não tem jeito, tem jeito sim. É só a gente entrar com clamor ao nosso Deus. Aí ele é que sabe, né? A gente vai pedir, mas se vai levar ou se não vai, ele é que manda. Mas frequentemente ele deixa a pessoa ali para você saber que ele é Senhor. Então como é que eu vou falar com o Senhor num caso de morte? Ah, vou sentar lá no sofá de casa, bom Senhor, é o seguinte... Você sabe, tem ido na igreja muitas vezes e tal, até faço uma doaçãozinha lá para a igreja, queria que o Senhor intercedesse por mim, tem lá esse meu parente, amigo, querido, amado, que está lá morrendo, será que... Não dá, irmãos, sentado no sofá com a perninha cruzada, não dá. Enfia o joelho no chão, se quiser deita de cara no chão. Senhor, Senhor, estou aqui vestido de saco e cinza, olha... Eu não tenho mais o que fazer, só se eu entrar dentro do chão, mas eu quero te pedir, quero te implorar. Intercede na vida desse nosso irmão, que está morrendo. Se o senhor achar por bem deixá-lo aqui conosco mais um tempo, aí você promete, fala, prometo que vou evangelizá-lo, que vou falar da palavra de Deus para ele. Nunca falou, agora ele está morrendo, você quer salvá-lo. Enfim, aí você fala, apóstolo, eu estou prometendo, se ele não morrer, eu vou evangelizar ele, vou falar de Deus, vou contar das suas promessas e tudo mais. Aí o Senhor pode deixar ele aí para você falar da palavra dele, não é mesmo? Então a gente precisa se colocar com humildade de joelhos diante do Senhor. Se Senhor, ele é o Deus dos deuses, ele fez os mares, ajuntou a terra, as estrelas e tudo o que existe, irmãos. Como é que nós vamos nos colocar diante desse Deus de maneira leviana? Não é? Quando levantamos para orar, levantamos, fechamos nossos olhos, clamamos ao Filho do Altíssimo. A palavra está sendo anunciada, é o momento mais importante da semana, irmãos. Existe algum outro momento mais importante que este dia que nos reunimos aqui, em que os irmãos recebem a palavra em outras cidades? Quantas residências estão recebendo agora a palavra junto conosco aqui? Nós somos o povo de Deus. É o dia mais importante para nós, porque o Espírito Santo está operando, você está sentado aqui, ele está operando na sua vida, está visitando a tua família. Quantas falanges de anjos estão aqui hoje trabalhando no meio de nós? Existem muitas falanges de anjos, conforme nos revelam a Escritura. E os anjos trabalham sob as ordens de Deus, ajudando a nós, operando em nós, afastando demônios que estão nos atormentando, curando doenças que estão começando a se insinuar, usando o pregador para tentar abrir o seu coração. A irmã vem pedir, ó, vem estudar. Se soubesse o tanto que é importante você saber da palavra de Deus, ter o conhecimento da palavra de Deus, da ciência de Deus, de como todas as coisas foram feitas. Se você soubesse o quanto isso é importante, meu irmão, você vinha rapidinho. Ainda somos gentios na fé. Vou dar um laço para a irmã. A irmã joga o laço, traz no laço, irmã. um cajado, não é mesmo? Por quê? Porque a gente quer o seu bem, a gente quer que você cresça como filho de Deus, que não venha na igreja mendigar, pedir comida, pedir casa, pedir o quê, irmão? Já está dando tudo para você, você quer o que mais que você quer? Já tem demais. Então, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Não é? Nós falamos que no sábado do Senhor vamos discutir algumas coisas sobre a divulgação na cidade, para no final de semana a gente distribuir CDs com a palavra de Deus e uma mensagem, falando da igreja, da comunidade, para a gente conquistar mais almas para o Senhor. Essa é uma tarefa importante para você fazer. Mas tem que ser no dia do Senhor. Por quê? Porque nos outros dias nós temos vergonha. Vergonha de sair na rua distribuindo as coisas de Deus. O que é que nos envergonha? A personalidade que o mundo criou em nós, que não é verdadeira, é falsa. Será que eu estou mesmo disposto a distribuir a mensagem do Senhor, bater numa casa e dizer, ó, Jesus mandou essa mensagem aqui para você, tó. Não fala de igreja não, fala de Jesus, mandou a mensagem para você. Você tem coragem? Nós vamos ver se você tem coragem. Precisamos entender de uma vez por todas que mudanças devem ocorrer no nosso coração. É uma consciência que não se faz apenas com oração. É uma consciência que se faz com esforço da parte dos irmãos. O nosso exortador, se não me falha a memória, ele disse, quem perseverar até o fim será salvo. Então a salvação não é feita, ela depende da nossa perseverança, da nossa insistência no caminho. Até que dia? Até 50 anos? Até 60 anos? Até 70 anos? Não. A palavra disse perseverar até o fim. Quando você estiver no hospital, lá morre ou não morre, manda chamar um enfermeiro daquele lá e fala da palavra de Deus para ele. Aí morre em paz. Até no hospital, fala de Deus para quem estiver do lado, se tiver um coitado do seu lado, lá morrendo, doente, atormenta ele com a palavra de Deus. Trabalha até no leito da morte. Então persevera até o fim. Quem perseverar será salvo. Amém? Então eu quero adormecer aqui e quero acordar no meio dos irmãos, dos anjos. Acordar no meio daqueles que estão salvos e não dos perdidos. E não dos mortos, e não dos que estão no inferno. É uma transferência desta dimensão para uma outra, irmãos. Desta vida para outra vida. Onde eu quero acordar? Eu quero acordar no reino da luz. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos o povo de Deus, ovelhas do pasto do Senhor. Eu já fico tranquilo, só sabendo que eu sou ovelha do pasto do Senhor, já estou sossegado. Porque o meu pastor é fiel. O nosso pastor é maravilhoso. Esse cuida. E sabe o que é bom, gente? Não precisa merecer. Eu vinha de uma doutrina que ensinava que eu tinha que merecer para ele poder me ajudar. Não é? Antes de nós sermos chamados pelo Senhor. Tinha que merecer. Era terrível. Era um tormento. Porque eu nunca me sentia digno de merecer. O que eu tenho que fazer para merecer? Esse aqui não, não precisa merecer. Ele te ama do jeito que você é. Então eu, como ovelha do pasto desse Senhor, eu fico sossegado, irmãos. Estou em paz, mesmo com os meus pecados cometidos. Por quê? Porque comprou as minhas dívidas quando morreu na cruz, no meu lugar. Derramou o sangue dele para nos remir, para comprar as nossas dívidas. Eu estou sossegado. Olha que palavra abençoada. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Tranquilidade aí, meu irmão, tranquilidade. Estamos na mão do Senhor. Amém? Ele é o nosso Deus, nós povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, o chamado do Senhor, não endureçais o vosso coração, assim como eles fizeram lá no deserto, no dia que tentaram o Senhor. 40 anos estiveram desgostado com esta geração, diz o Senhor, estive desgostado com esta geração, e disse, é um povo que erra de coração, não tendo conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira, que eles não entrariam no meu repouso. Então o Senhor diz o seguinte, olha, a palavra está sendo anunciada para você, viu meu filho, para os irmãos que estão lá longe também. Hoje está sendo feito este chamado, versículo 8, não endureçais os vossos corações, como fizeram os israelitas na nossa história passada, lá no deserto, dizendo para Moisés, que como que ele tinha libertado o povo do Egito para levar naquele deserto de sequidão, passavam fome, passavam sede, blasfemando contra Deus, porque não conheciam os caminhos do Senhor. Então, esta palavra vem nos alertar. Vinde, cantemos, oremos, ajoelhemo-nos perante o Criador de todas as coisas. Não endureçais os vossos corações, como no deserto eles acabaram morrendo. Pereceram, picados por serpentes, porque não se interessaram pelos caminhos do Senhor, se desviaram e blasfemaram contra Deus. A palavra que chega até você é para te chamar para o reino da luz. Não endureçais os vossos corações. Por quê? Porque senão você nunca vai ter paz. Enquanto nós não entrarmos no repouso de Deus, nós não teremos paz para as nossas consciências. É Jesus que nos dá essa paz. Não endureçais os vossos corações, como naquele tempo fizeram os israelitas no deserto. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, fortaleça a igreja. O poder do Espírito Santo possa penetrar aí dentro do teu coração e limpar, principalmente a influência do mundo. Ainda tem muitas mentes entre nós que estão dominadas com uma influência demasiado forte das coisas desse mundo. Amados, só o poder do Espírito Santo pode tirar essa lepra, essa sujeira, essa gosma escura que vem lá das trevas, que se agarra em nós, que nos dá depressão, angústias, aflições, medos infundados. Só o poder do Espírito Santo pode limpar. Então clamemos como igreja, homens e mulheres reunidos, irmãos de outros lugares, vamos clamar ao Senhor para que Ele faça esta obra, agora em que nós estamos ao final desta assembleia, em nome do Senhor vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos reunimos aqui em Teu santo nome, somos o Teu povo, ovelhas do Teu pasto. Estamos felizes, Senhor, pela palavra que foi nos apresentada. Nós temos uma gratidão imensa por estarmos aqui reunidos, por termos encontrado o caminho, Senhor, enquanto muitas pessoas ainda estão perdidas. Ajuda-nos nesse instante, Senhor, concedendo-nos o Teu Espírito, o Teu repouso, a Tua paz. Penetra a profundidade do nosso ser. Cura as nossas doenças e enfermidades do corpo, cura as doenças da nossa alma. Limpa os nossos pensamentos, concede-nos a fé poderosa, concede-nos, Senhor, os dons do Espírito, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que homens e mulheres possam ter sonhos, possam ter visões a respeito das mudanças, das coisas que em breve devem acontecer neste mundo. Que a Tua paz, Jesus, repouse sobre nós, hoje e sempre. Amém.